Fala galera ligada na podcast Podesfera Universal da NASA Mundial Global. Estamos aqui com o episódio 18 do Eixo que o Pariu, o podcast que quer chutar o balde da mesmice e falar dos clubes, dos lugares, do futebol, do jeito que a gente gosta, mas daqueles clubes que não são tão falados pela grande mídia. E a gente sempre traz aqui convidados super especiais que aumentam ainda mais a qualidade do nosso papo. Então, antes de eu chamar os donos desse programa, eu quero chamar o grande convidado desta noite, o meu amigo querido Márcio Chagas. Márcio, muito obrigado por participar com a gente aqui do Eixo que o Pariu. Bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite e um nome sugestivo, né? Eixo que Pariu, porque muitas vezes a gente tem vontade de colocar alguém nesse eixo mesmo para poder falar algumas coisas.
Isso aí. E você aqui vai ter carta branca, como sempre, para falar o que quiser. Não, aqui não tem censura, viu, Márcio? Sinta-se completamente à vontade. E eu quero aproveitar, então, para chamar o nosso rei baiano, Elton Serra. Fala, Elton. Tá quente aí na Bahia?
Fala, Golfo. Um abraço para você, para Léo, para o Márcio, para quem está ouvindo a gente aí em mais um episódio. Tá quente, viu? Salvador, na verdade, nunca faz frio, né, Golfo?
Verdade.
A média de temperatura anual é de 27 graus. Aí no verão aumenta ali para 30, 31. No inverno baixa para 25, às vezes 24. A sensação térmica sempre é um pouco mais diferente, um pouco diferente, né, em relação à temperatura, porque a umidade aqui é muito alta. Mas faz calor quase o ano inteiro. Choveu durante a semana, né, que a gente está gravando, porém o sol voltou, como é muito natural aqui de Salvador.
Então vamos chamar o rei do trio elétrico, o nosso mineirinho. Fala, Léo Gomidi!
Grande Golfo, um abraço. Agradecer ao Márcio aqui pela presença conosco. Grande abraço ao Elton, ao pessoal que nos ouve aqui semanalmente no Eixo que eu Pariu. Estamos a postos para mais um proveitoso episódio, com certeza.
Maravilha. Cara, assim, eu já participei de vários programas com o Márcio, né? A gente trabalhou na mesma empresa durante alguns anos, tanto na TV quanto na rádio. Sempre foram papos que eu sempre, assim, eu gostava muito, porque eu sempre saía aprendendo alguma coisa a mais, mudava algum viés do meu pensamento. O Márcio é um cara muito didático no jeito que ele explica as coisas e muito iluminado, assim, porque ele sempre consegue se colocar no lugar certo, na hora certa. E, Márcio, queria começar a nossa conversa. Foste testigo aí, testemunha de várias conversas que nós tivemos. Eu sempre colocava o seguinte, né, que eu quando eu estava comentando uma partida de futebol, eu faço isso até hoje, eu me limito a falar sobre o trabalho do árbitro, porque eu sempre achei que o árbitro estava num lugar de vulnerabilidade em relação aos atletas e ao ambiente onde ele estava inserido. Porque, principalmente no futebol brasileiro, onde o árbitro não é profissional, né, no sentido de ele não tem todas as condições que os outros atletas têm. Então você pega aí, por exemplo, um jogo de primeira divisão de campeonato brasileiro, onde clubes têm alta estrutura com profissionais de alta qualidade para dar o melhor ambiente possível para que aquele atleta tenha uma performance impecável, com nutrição, com alimentação, com descanso, tudo tranquilo para que o cara só chegue lá e jogue. Enquanto que vocês tinham que ralar atrás, correr atrás, tirar dinheiro do próprio bolso para ter um personal trainer, para comprar suplemento, para comprar uniforme. E aí, além disso, tem aquela coisa que a gente sabe que existe no futebol, que é uma espécie de hierarquia velada sobre quem ganha mais, né? E isso é brasileiro também, né? A questão de quem ganha mais se acha superior de quem ganha menos, e dentro de campo isso existe também. Tem aquela pressão, pô, mas quem você pensa que é? Sabe com quem está falando? Quanto que você ganha? Quanto que eu ganho? Então, eu queria que você começasse trazendo um pouco essa disparidade da vida profissional do, do árbitro. Para quem não sabe, o Márcio Chagas foi um ex-árbitro de muito sucesso, né, durante seu processo, seu período profissional. Atualmente é comentarista, é ativista, é palestrante, mas tem uma longa experiência e pode contar para a gente essa disparidade entre o que é a pressão em cima do árbitro e a realidade profissional dele.
Bom, na realidade é um assunto que a gente assim, pode abordar vários fatores que não são ditos ao grande público, né? Primeiro porque é uma atividade que é extremamente excludente. O processo já para fazer o curso de árbitro já é um processo que ele é eliminatório. Então, para fazer o curso na Federação Gaúcha de Futebol, é obrigatório ter o ensino médio. Posteriormente, para fazer parte do quadro principal, né, que são os árbitros ditos da letra A do Campeonato Gaúcho, tem que ter um curso superior que viabiliza a possibilidade de ingressar no quadro da CBF, né, o quadro dos árbitros nacionais. Para se pertencer ao quadro de árbitros internacionais, ainda tem mais um pré-requisito, tem que dominar um outro idioma, o inglês, o espanhol, o alemão, porque as provas avaliativas elas são com outro idioma. Então, além da documentação semestralmente que tem que entregar, SPC, Serasa, certidão negativa, civil crime, atestados de bons antecedentes, atestados de sanidade mental e físico. Então, há uma exigência muito grande para se chegar no topo da carreira, né? Só que isso aí não é dito, não é explícito. Quem está dentro do sistema tenta se adequar. E como tu mencionou, muitas situações acontecem do árbitro estar bancando, né? Porque se adota um discurso de que quem quer investir na carreira tem que botar para fora, né? Tem que tirar do seu bolso para posteriormente ter uma chance de chegar no topo, que seria o árbitro internacional. Eu passei por esse processo. Eu fiz o curso em 1999, cheguei no quadro da Série A do Campeonato Gaúcho em 2004, então eu levei 5 anos até chegar na primeira divisão do Campeonato Regional. Em 2005 eu já entrei para o quadro nacional, que é o quadro da CBF. Em 2009, só que eu fui fazer minha estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, em Salvador, Vitória e Corinthians. E aí entrei para o quadro de aspirantes em 2011. Só que é como tu falou, a disparidade de rentabilidade ela é simplesmente oceânica. Né? O que um jogador de futebol ganha perto de um árbitro que toma as decisões mais difíceis durante uma partida chega a ser menor do que o próprio bicho de uma vitória dos grandes clubes do Campeonato Brasileiro. Né? E a gente sabe que os jogadores ganham bichos, né? E normalmente fica na casa dos 10, 15 mil reais. Isso às vezes, 10, 15 mil reais, simboliza o valor da taxa de arbitragem de todo o trio que vai atuar numa partida. Então, a discrepância de valores ela é abissal e como não é profissional, muitos árbitros não conseguem se manter somente apitando. Ele tem que exercer uma outra profissão paralela para conseguir se manter, porque não tem como sobreviver dessa maneira. Episódio que aconteceu recentemente, que foi a distribuição no valor de R$1 milhão através da CBF, né, da Comissão de Arbitragem, mostrou que, como tu falou, né, dentro do próprio sistema tem uma diferença muito grande. Então, para tentar a manutenção dos árbitros durante esse período da Covid, foi distribuído R$1 milhão, só que prevaleceu a hierarquia. Valeria a maior taxa de quem recebeu em 2019. Então, os árbitros FIFA ficaram na casa dos seus 5 mil e o árbitro básico ficou na casa dos seus R$400. Não houve uma unidade dentro da arbitragem também para mostrar a parceria. Então, essa questão da hierarquia ela não vem somente dos jogadores. Dos próprios árbitros, ela acontece também.
Márcio, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. A gente está vivendo esse momento de quarentena, o futebol brasileiro parado com toda a razão e sem previsão de volta também com toda a razão. A gente fala muito da questão dos atletas, né, e das atletas que estão parados, muitos atletas, inclusive, aí, grande maioria, né, recebem até R$2.000, quando recebem, né, e muitos já ficariam parados quando terminassem os estaduais, se o calendário tivesse corrido normalmente, mas pouco se fala também dos árbitros de futebol, porque os atletas, eles têm os seus salários, quem recebe em dia e alguns recebem bem, mas os árbitros, eles recebem por partida, tem uma pressão psicológica muito grande, tem a questão das desconfianças, né, de todos os lados, tem as questões políticas, né, porque as escalações também, por mais que tenha sorteio, mas a gente sabe que muitas vezes depende de A ou B dentro das federações. Então é uma profissão que realmente requer um pouco de cuidado e de atenção. Como é que você tem visto aí esse papel do árbitro e o papel do futebol brasileiro em tentar fazer com que os árbitros também sejam valorizados nesse momento de quarentena, que para eles também é muito difícil?
Bom, a preocupação maior hoje eu vejo no país, né, desse retorno acelerado do futebol, é mais ou menos para fazer para tentar mascarar um pouco do assunto da política, né? Então, como o assunto da política ele está tão evidenciado e automaticamente as pessoas estão começando a se inteirar um pouco mais, né, do que está acontecendo realmente no país, faz com que há uma pressão muito exagerada para que o futebol retome, né? Porque o futebol, ele de certa maneira, ele cega as pessoas porque ele mexe com paixão, mexe com emoção, né? Ele mexe com vários sentimentos e em certos momentos, inclusive, ele deixa a pessoa numa alienação, né? E há uma pressão muito forte para que volte o futebol de qualquer maneira, para tentar distribuir um pouco desse assunto da política que está muito polarizado, né, e a gente não tem como não se envolver nessas questões. Agora, com relação à arbitragem, ela falta estrutura, né? A CBF ela peca há anos com relação à valorização dos árbitros, ela sempre tirou da reta o seu, dizendo que seria uma obrigação das federações essa questão da profissionalização, e as federações repassam aos sindicatos, e os sindicatos repassam essa obrigação aos árbitros. Então sempre se adota o discurso de que quem quer, faz. Né? Então tudo fica à mercê e a critério de cada árbitro, conforme a condição financeira que cada um tenha. Então hoje em dia, eu posso te dizer que a arbitragem ela é extremamente elitizada. Quem não tiver condições financeiras, familiares, para dar um suporte, dificilmente consegue se manter, porque o gasto de uma academia, de uma nutricionista, de uma suplementação, para poder também trabalhar e paralelamente poder ser árbitro de futebol, ele é muito alto, né? E é um investimento que não se tem um retorno imediato, não se tem uma transparência, porque não há um plano de carreira, né? Tudo fica no subjetivo. Então, sinceramente, eu tiro o chapéu para quem consegue chegar no topo e se manter por bom tempo, porque não é uma atividade para qualquer um. É, e tem essas questões políticas também, que vai da questão da afinidade com o presidente de comissão, com o presidente da federação, com o respeito que ele é difícil de se atingir e alcançar com os próprios dirigentes dos clubes que vetam muitos árbitros e não os querem em determinadas partidas. Então tem várias situações que dificultam essa atividade no nosso Brasil, que infelizmente eu não vejo uma mudança rapidamente, mesmo confiando bastante no Gaciba, que foi para mim um dos melhores árbitros do país, da minha geração, né, que eu sei que ele deve estar se empenhando o máximo para conseguir modificar todo esse cenário, mas mesmo com toda a experiência, todo o know-how que ele tem, se a estrutura da CBF não der oportunidade para que ele possa desenvolver um bom trabalho, rapidamente ele vai começar a ser questionado, assim como já foi no início do seu trabalho. Mas rapidamente, assim que as atividades, as competições retomarem, ele vai ser questionado o tempo inteiro.
Léo Gomide, por favor.
Beleza, Gufo. Márcio, agradecer novamente você pela presença aqui no Eixo que o Pariu, né? Um podcast, como falou o Gufo, a gente busca, né, trazer alguns temas que talvez não estejam tão em voga na maior parte dos veículos de comunicação que a gente tem acesso, né? Então, te agradecer aqui pela presença. Você que é engajado em outras causas que nós vamos entrar no debate aqui depois, mas seguindo nessa linha que você fala a respeito da arbitragem como um setor, vamos dizer assim, entre aspas, econômico dentro do futebol e que não é profissionalizado, né? Você acredita que a médio, longo prazo, os árbitros farão algum tipo de mobilização, né? Principalmente após esse período de pandemia, que, como você destacou, quem está no topo da pirâmide da arbitragem foi quem recebeu a maior ajuda de custo, quando deveria ter sido ao contrário, né? A base da pirâmide, por, quem sabe, apitar menos e receber menos, ter o maior valor desta ajuda. Se você acredita até que os árbitros têm força, os menores, né, que ganham menos, se eles têm força para uma greve, para uma tentativa de conversa, ou você acha que isso é impossível com medo de retaliação?
Não há possibilidade alguma com relação a isso, né, de uma manifestação, alguma paralisação, porque se adota dentro do sistema mesmo, se tu não quer, vai ter outro que vai ocupar o teu espaço. Então, não se tem valorização, se tem números. Né? Tem o fulano que é o número 1 do ranking, tem o fulano que é o número 20, é o 20º, se tem números. Enquanto eu puder trabalhar em cima dos números, eu tenho gente suficiente para poder escalar, né, nas competições conforme o que eu entendo como melhor desempenho e estar apto para aquela partida. Não há essa mobilização da categoria, não tem fortalecimento das entidades que deveriam dar esse apoio aos árbitros, como sindicatos, Associação Nacional dos Árbitros, e dentro mesmo do sistema dos árbitros não há essa unificação e parceria de pensar no coletivo. Há uma preocupação do eu me dar bem, eu receber bem, eu estar escalado, mas no pensamento coletivo não há. É cada um por si, literalmente. Óbvio que, dependendo da sua competência, torcendo cada vez mais para sua competência e a menor quantidade de erros possíveis, né, para continuar sendo escalado, mas há um clima de competitividade muito grande, porque se o Márcio está escalado, alguém ficou de fora. E esse alguém que ficou de fora vai torcer, com certeza, para que eu, numa partida, me dê mal, para que ele tenha oportunidade. O pensamento ele é dessa maneira, né? Eu só posso estar escalado ou concorrer a um sorteio se, porventura, quem estiver na minha frente tropeçar, porque não há plano de carreira, não há transparência nas relações, então fica tudo no subjetivo. É uma competição muito maior do que vocês imaginam.
E, Márcio, como é que a gente, eu digo todos nós que fazemos o mundo do futebol, mas principalmente as pessoas que têm o poder na mão, como é que se pode fazer para a gente estruturar a carreira de árbitro e transformá-la em carreira com capacitação, com estudo, com teste e criar uma forma de que os árbitros possam ser profissionais com salário, com direitos de trabalhadores normais, como a maioria dos trabalhadores tem direitos que os árbitros têm que correr por conta própria atrás dos seus direitos. Como é que a gente pode fazer esses mecanismos de estruturação da profissão e até transformá-la em uma profissão por si só e, ao mesmo tempo, não gerar sombras? Porque, claro, sempre se pensa assim, bom, quem está pagando o salário desse cara? Porque aí, se forem os clubes, vai gerar algum tipo de suspeita. Se for a federação, pode gerar outro tipo de suspeita. Como é que a gente faz para criar um ambiente de transparência e, ao mesmo tempo, estruturar a profissão?
Mas, na realidade, quem paga a taxa de arbitragem são os clubes. Sempre é o clube locatário que paga a taxa de arbitragem.
Sim, mas não mensalmente, né? Não é como um salário, é só quando trabalha naquele jogo.
Isso, mas o que para mim é incorreto, né? Esse valor deveria partir da CBF, mas como eles não querem ter vínculo empregatício, né, não querem dar essa possibilidade que daqui a pouco os árbitros entrem com uma ação trabalhista contra a CBF, os clubes é que acabam pagando os árbitros, o que também aumenta cada vez mais, né, a dúvida dos times que são os visitantes, porque ele sabe que quem está recebendo, quem está pagando, né, os honorários ou o cachê do árbitro, como, ou a, no certo é a taxa, quem paga a taxa de arbitragem é um time local. Então o processo, no meu entendimento, ele deveria partir dos clubes, né, porque são os maiores reclamões com relação às arbitragens. Já que as federações não querem se mobilizar, a CBF não quer se mobilizar, os próprios clubes deveriam montar uma estrutura de ter uma associação de árbitros, escolherem os melhores árbitros que, no entendimento deles, são os capacitados a trabalharem, né? E aí montar, a partir daí, uma estrutura e um plano de carreira para esses árbitros. Porque se for esperar da CBF ou das federações, essa nossa discussão que a gente está fazendo hoje, ela vai ser aberta daqui 20, 30 anos de novo, não vai haver modificação alguma, porque não há interesse das federações, não há interesse da CBF, não há interesse dos próprios sindicatos, não há interesse de ninguém. Só há vontade de criticar, de cobrar, sem saber o que realmente acontece nos bastidores da arbitragem. A arbitragem, ela é extremamente amadora, né? E aí, quando eu digo que ela está cada vez mais elitizada, ela está elitizada porque hoje se preza o árbitro que tem um poder econômico suficiente para poder bancar os seus custos. Então, o árbitro que puder pagar a sua academia, pagar a sua nutricionista, pagar um espaço onde ele possa treinar, né, ele larga muito na frente de um outro que pode ter um talento, mas ele não tem condições de se manter. Então ele tem que estar o tempo inteiro trabalhando em jogos de várzea, em outras competições, sem que seja o futebol, como o futebol 7, futebol de salão, e ele não consegue dar o direcionamento somente para o futebol de campo. E aí, quando começa a misturar isso demais, o desempenho no campo, ele não, uma hora ele é balançado.
E, Márcio, mas como é que a gente pode quebrar esse círculo? Como é que a gente pode montar uma estrutura nova num círculo que tu tá colocando aqui pra gente, que ele é meio que inquebrantável, ele não tem como mudar esse sistema hoje. Como é que a gente poderia encarar isso e transformá-lo numa situação mais favorável aos árbitros?
Na realidade, tinha que surgir um movimento, como aconteceu em 2013, do bom senso, que acabou não dando certo, né? Mas dos dirigentes de cada equipe, né? O diretor de futebol, do Internacional, do Grêmio, do Corinthians, do Flamengo, essas pessoas, quando tem aqueles desfechos de competição, né, tem a premiação da CBF logo que termina a competição, no final de na primeira semana de dezembro, no outro dia tem a premiação, ali os caras já começaram a programar o calendário do próximo ano e, inclusive, colocar em pauta a questão da arbitragem. Né? Pô, se eu tenho uma arbitragem de qualidade, menos confusão, menos reclamações vai ter. Isso vai ser bom para todo mundo. Né? Então eu tenho que me preocupar se o árbitro ele tem uma rentabilidade suficiente, né, para não colocá-lo em dúvida, porque uma das maiores covardias que se tem com relação à arbitragem é colocar em dúvida se o árbitro roubou ou se ele ganhou um dinheiro extra. Não existe, bom, das pessoas que eu conheci, eu tenho certeza que nunca se beneficiaram de nada. Ah, porque se tinha um controle, uma entrega de documentação, ninguém tinha grandes patrimônios, sabe? Eram pessoal todos mais ou menos do mesmo nível socioeconômico, não tinha disparidades muito grandes com relação a um, mesmo os que estavam no patamar acima, né? Então, se tem uma cobrança muito forte com relação a isso. Mas não adianta só cobrar, eu tenho que propor, eu tenho que dar condições para que esses árbitros tenham a tranquilidade, inclusive, de uma situação como essa de Covid, onde eles estão parados, sem rentabilidade, eles têm alguma forma de se manter. Eles têm um dinheiro para receber mensalmente para poder não ter a preocupação de, quando voltar, né, eles estarem na torcida o tempo inteiro de estar escalado, porque é a única maneira que eles têm de rentabilizar o seu capital naquele mês.
Márcio, há 20 anos já existe, mais ou menos 20 anos, já existe na Inglaterra um programa, né, que inclusive é até comandado pelo Mark Healey, o ex-árbitro, que é um programa onde eles desenvolvem os árbitros, né? Os árbitros têm ali duas atividades com esse programa por mês. Alguns são selecionados para terem salários fixos e recebem adicionais por jogos que eles apitam, né? Isso para a primeira divisão, que é da Premier League, e as três divisões inferiores, que é da English Football League, né? Que é a FL. Então já existe um programa há duas décadas que, de fato, profissionalizam árbitros. Inclusive, alguns ganham milhões por ano, né? Apitando jogos no Reino Unido. E, de uma certa forma, esse programa ele trabalha lado a lado com as ligas, porém, de uma forma independente. E aí as ligas, digamos, contratam esses profissionais para apitarem nos jogos da Inglaterra. Por que um modelo como esse? Eu sei que você falou aí da vaidade, né? Falou da questão política, que realmente é muito complicada. Por que um tipo de programa como esse não pode ser desenvolvido também, até para criar uma independência, né? do árbitro com a federação, do árbitro com a confederação? Você acaba desenvolvendo como é, por exemplo, o judiciário, né? É um órgão que precisa estar à parte do legislativo, do executivo. Então, isso não tornaria, talvez, aí o processo de lisura do futebol com relação à arbitragem um pouco mais clara? E por que isso não é possível aqui no Brasil?
Não é possível porque no Brasil a gente vive um colonialismo, né? Sempre tem que ter alguém comandando, né? Imagina deixar uma liga paralela ter essa autonomia, né? Então, é muito mais fácil para o sistema ter todos sob controle de alguma determinada maneira, né, do que deixar com que aconteça um desenvolvimento de uma liga paralela, que, no meu entendimento, é o modelo ideal. É o modelo ideal. É, e essa liga capacitaria os árbitros, óbvio que com outras ligas observando quem está se destacando numa série B, numa série C, numa série Y, no futebol feminino, né, e investir nesses que têm futuro na carreira, porque tem uma coisa que também é ilusório com relação a quem faz o curso de arbitragem. Não adianta fazer o curso de arbitragem somente quem tem dinheiro, se tu não consegue gerir uma partida, se tu não consegue gerenciar as pessoas. E isso, em seguida, começa a dar problema, né? Eu, particularmente, adotaria, além dos testes físicos e teóricos, também um teste psicológico, tipo como se faz para o trânsito, um psicotécnico, né? Porque não são todas as pessoas que têm condições de gerenciar e trabalhar com a pressão que é dada, que é feita durante uma partida, principalmente, né, desses grandes clubes. Eu me lembro quando eu entrei para apitar um Corinthians e Flamengo em 2011, com o Pacaembu lotado, eu levei, eu acho que uns 10 minutos até eu acreditar que eu realmente estava ali. Porque eu estava vendo vários jogadores que eu estava acostumado, isso que eu já apitava o Campeonato Gaúcho há quase 10 anos, sabe? Então, eu não era nenhuma novidade para mim lidar com jogadores já renomados, mas assim, a grandeza daquele espetáculo, o número de câmeras, o aparato todo que se tem num jogo dessa magnitude, ele mexe com o emocional da pessoa. Por mais que eu me sentisse experiente, preparado, ele mexe, porque, pô, a gente, antes de entrar na partida, tava eu, o Altemir Hausmann e o Júlio César Santos. A gente começou a olhar a lista do Corinthians e a lista do Flamengo. E aí, por cima, a gente começou numa brincadeira, assim, de devaneio, de arbitragem. Olha só, quanto é que deve custar a folha mensal do Corinthians? Quanto é que deve custar a folha mensal do Flamengo? E girava em torno, assim, cada um, na época, 2011, quase 10 anos atrás, vamos botar, a gente chutou lá por baixo que cada folha fosse em torno de 11, 12 milhões. Então, a gente estava gerenciando uma partida de 24 milhões. E sabe quanto é que era a nossa taxa? A minha era R$ 2.300. Isso, o bruto, né? E aí, nós ficamos assim, cara, olha a importância que se tem numa partida como essa, E a responsabilidade, sem ter direito de imagem, porque tem isso também, o árbitro ele fica exposto ali, ele não tem direito de imagem, não tem direito a nada. Carrega um monte de patrocínio nas mangas, nos peitos, no calção, nas meias, e não ganha um real. Né? Então é muito amador, mas só que alguém está ganhando dinheiro em cima do árbitro. E esse alguém que está ganhando dinheiro em cima do árbitro é o que mais cobra a documentação semestral dos árbitros. Então não há lisura com relação a quem comanda. Há lisura de quem é comandado. Os árbitros de 6 em 6 meses, eles tinham a obrigação e continuam tendo a obrigação de entregar uma documentação transparente, sem nem o árbitro que tivesse algum problema de SPC ou Serasa nem concorre ao sorteio. Então, para vocês terem uma noção de como funciona. Mas é como eu falei, né? Enquanto a gente viver num sistema colonialista, alguém vai ter que estar mandando, ele não vai dividir essa questão do poder com nenhuma outra liga paralela, porque ele tem, né, que estar dominando o sistema de alguma maneira.
Ô Márcio, essas suas últimas palavras, eu confesso que essa reflexão, já entrevistei vários árbitros que ainda estão na ativa e ex-árbitros como jornalista, né? Mas acho que é uma reflexão que pela primeira vez eu confesso que eu ouvi, né? Apesar da gente saber que isso realmente acontece, mas não ter ouvido de alguém que já esteve ali dentro e, entre aspas, sofreu essa pressão de estar dentro ali do campo de jogo, né? Onde, por exemplo, hoje a gente tem, enquanto um atleta ganha 1 milhão e pouco por mês, e como você destacou, um árbitro ganha 2.500, 2.000, 3.000 reais por partida, é algo assim muito discrepante, mas a gente vê que o nível de amadorismo, como você destacou, não está somente na confederação que rege o campeonato, mas também nos clubes que têm orçamentos de 300, 400, 500, o Flamengo quase faturou 1 bilhão no ano passado, e dependendo do jogo, em um erro humano do árbitro, né, não de sacanagem, né, ele pode perder milhões porque aquele profissional, né, que tenta ser profissional o máximo possível, mas ele é um amador na verdade, não tem ninguém que dá respaldo a ele, ele pode ter passado uma semana péssima, né, envolvendo algo familiar e aquilo lá influenciou para ele no jogo, 60 mil pessoas no estádio, ele tomou uma decisão errada e a premiação dele foi por água abaixo por erro desse árbitro, por mais que hoje a gente tenha a questão do VAR também. Né? Você acha que os clubes também negligenciam muito isso? Eles colocam muito em risco o próprio investimento, sabendo que quem conduz o jogo, quem toma as decisões da partida, não é alguém que se preparou para aquilo, mas é um tipo de preparação muito diferente com relação ao que os atletas fazem. Por que os clubes negligenciam isso? Algum dirigente já te chegou para você e falou assim: ô Márcio, eu acho que a arbitragem deveria ser profissional.
Na realidade, todos querem que a arbitragem seja profissional, mas não se preocupam ou não se interessam em saber como é que funciona o gerenciamento da carreira dos árbitros. Eles acham que os árbitros são preparados pelas federações ou pela CBF durante a semana inteira para apitar uma partida. Eu te falo por experiência, né, do tempo que eu atuei como árbitro, que foram 15 anos, de 99 a 2014, o meu espaço de treinamento era a avenida da onde eu moro. Tá? De vez em quando eu conseguia ir numa pista atlética, dependendo do horário, em virtude de trabalhar 40 horas numa escola. Né? Eu sou professor de educação física, então eu tinha que, paralelamente, unir, né, o meu trabalho com o treinamento. E aí o que eu ouvia desses dirigentes que eram meus comandantes na época era: o que que tu faz da meia-noite às 6? Eu disse: cara, eu tenho que dormir, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Pois é, quem quer consegue. Poderia estar treinando nesse horário. Eu disse: cara, por que que eu tenho que trabalhar? Por que que eu tenho que abrir mão do meu descanso, né, natural, em virtude do meu esforço diário de trabalhador brasileiro comum, né, para abrir mão para treinar fisicamente. Ah, pois é, mas quem quer conhece, ou tu diminui a tua carga horária de trabalho, porque senão tu não vai conseguir conciliar com a arbitragem. O que que tu ganha mais, é na arbitragem ou no teu trabalho? Eu disse, cara, eu ganho mais na arbitragem. Pois é, então tu tem que priorizar o teu trabalho, tem que priorizar a arbitragem, né? Então, se tem essa violência mental também com relação ao árbitro, nos bastidores, de abrir mão do seu trabalho, de apostar todas as fichas ali, mas sem garantia alguma de que eu, né, ou outros árbitros que estavam no topo, tivesse um retorno financeiro suficiente de a garantia de estar escalado todas as semanas. Não posso te garantir nada. Então, eu vou entrar como? Eu vou abrir mão do meu trabalho para investir numa carreira sem ter certeza de nada? Então, é assim que funciona. E os dirigentes dos clubes pecam no fato de não se inteirar do que realmente acontece. Eu, particularmente, se eu fosse dirigente do clube, eu iria querer sempre os melhores árbitros apitando no meu jogo. Eu não ia querer, óbvio que em determinados momentos das competições, eu tenho que arriscar e testar árbitros novos. Mas tem algumas partidas que eu não posso fazer sorteio. Eu tenho que colocar quem é bom, né? Até a questão do sorteio, ela coloca assim, pô, sorte para apitar um jogo e não capacidade, né? Então, todo esse processo aí, para mim, ele vai de encontro e não faz sentido com relação ao futebol brasileiro. É um futebol que é pentacampeão e ele, até hoje, tem os árbitros amadores, assim, mas amadores quase que varzeanos. Né? Não são varzeanos porque os caras ainda investem na carreira, conseguem ter os que estão na ponta, conseguem ter um entendimento melhor de como funciona toda essa dinâmica, mas se não partisse de cada um, seria uma várzea total.
Muito bem, vocês estão escutando o episódio 18 do Eixo que o Pariu. Nós estamos aqui com o nosso querido Márcio Chagas, que é ex-árbitro, atualmente comentarista, ativista, palestrante. Também estamos com Elton Serra, Léo Gomide e Márcio. Eu já te falei isso pessoalmente, quero aproveitar aqui também para repetir isso. Tenho muito orgulho de todas as tuas atividades, ações, teu posicionamento. Acho que você é a pessoa importantíssima para esse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu me lembro, em 2014, eu chorei ao ver na televisão aquela tragédia com a qual você foi vitimado em Bento Gonçalves. Quem não sabe, que procura aí na internet, não tem porque também a gente ficar revendo um assunto que o Márcio conseguiu, de alguma forma, resolver aquilo, mesmo que não signifique uma resolução constante, porque a ferida ela permanece, mas o Márcio teve uma atitude digna de recuperar o que a ele é devido em todo um processo. E depois, ano passado, Márcio, também chegasse a publicar um texto no UOL que foi de uma força, de um posicionamento humano, uma situação que abriu os olhos de muita gente e deu um tapa na cara de muitos outros também. Então eu queria te perguntar, Márcio, como é que você se enxerga, assim, se olhando no espelho hoje, 2020, como é que você se enxerga como homem, como profissional, como negro, como homem que se posiciona sobre assuntos que são pouco conversados, pouco falados, pouco debatidos? Como é que você se enxerga e como é que você acredita que estará ainda trabalhando esses assuntos no futuro?
Bom, esse é um processo de desconstrução de vários ensinamentos e crenças que se tem com relação à história do nosso país, né? E a gente tem a obrigação de saber, principalmente, eu digo, o povo negro, de saber das suas origens. E quando eu comecei a me inteirar, né, e me interessar cada vez mais por essa temática, eu não poderia negligenciar um fato tão grave como é passar pela injúria racial no futebol e acreditar que um tapinha nas costas, uma ligação de que vamos resolver isso, deixa para lá, né, fosse a maneira correta. Porque como eu tenho dois filhos, né, um na época tinha 10 meses, o outro não tinha nascido, hoje o Miguel tem 7 anos, a Joana tem 2, vai fazer 3 em seguida, seria uma violência, não só comigo mentalmente, mas com os meus filhos, que saberiam e saberão dessa história daqui a alguns anos, de vir me questionar e perguntar o porquê se daqui a pouco eu não tivesse tomado atitude, o porquê de ter me acovardado para aquilo. Aquilo ali foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender toda essa blindagem que se tem com relação ao futebol, que nada mais é, e hoje eu argumento cada vez levantando essa hipótese de que o futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura. Por que eu digo isso? Pô, tu tá louco? Não, não tô louco. Porque se fala termos escravocratas até hoje, compra e venda de pessoas. O negro ele é protagonista somente dentro das quatro linhas. Quando ele sai das quatro linhas, ele não tem visibilidade. E quando tem a visibilidade, ele é colocado em dúvida o tempo inteiro para ver se ele tem capacidade intelectual de ser um comandante. A pirâmide social que se tem dentro dos estádios ela é absurdamente racista, né? Onde a gente observa nos camarotes quem é que senta, quem é que vem para as tribunas, as cadeiras, né? Que as tribunas perpétuas que se tem, e aí vem descendo, e o negro e o branco pobre, onde eles se localizam, sempre atrás das goleiras, e estrategicamente para não aparecerem durante uma transmissão, inclusive. Então, se tem vários detalhes que eu comecei a observar ao longo de quando eu estava dentro do campo e depois como comentarista de arbitragem. Fora as agressões que acontecem comumente e fazem com que vários jogadores se calem com medo de abrir a boca e perder a possibilidade de continuarem trabalhando. Eu conheço vários que gostariam de falar, mas não podem porque sofrem essa represália. E quando eu tomei a decisão de me expor e falar sobre a questão, a represália que ela iria acontecer comigo não deu tempo porque eu acabei saindo antes, mas a represália aconteceu com outros árbitros negros, porque o último árbitro negro do Rio Grande do Sul a apitar um campeonato gaúcho da primeira divisão fui eu em 2014, e nenhum árbitro negro depois pôde pertencer ao quadro da CBF aqui da Federação Gaúcha de Futebol. Então a represália que aconteceria comigo, que eu seria limado, ela aconteceu com os demais, e isso hoje eu venho à tona e falo sempre, porque é um sistema extremamente escravocrata.
Márcio, você contou aí essa história, e a gente já tinha conversado antes, inclusive, né, sobre esse assunto, e você disse até que foi libertador para você ter se aposentado, né, ter saído desse sistema que a arbitragem impõe, né, aos profissionais. E aconteceu, inclusive, um caso com você no fim do ano passado, você já 5 anos, né, aposentado, né, você ainda é convidado a participar de jogos, jogos amadores, né, finais de jogos entre times amadores, e isso acontece bastante, né, infelizmente, no nosso dia a dia. E você até contou que são 8 ocorrências por atos de racismo que você já registrou em delegacia. É um fato que, obviamente, tem que ser levado à esfera criminal, porque é crime. E, como você disse, muitos outros também não se colocam nessa situação e acreditam que é do jogo, né? Inclusive, árbitros acham que é do jogo, né? Ser xingado, a mãe ser xingada, a família ser xingada e ele próprio, né, ser vítima de injúria racial, no caso dos árbitros negros. Essa campanha de conscientização partindo de um árbitro de futebol para o meio do futebol é possível ser expandida, ou assim como essa questão do sistema dos árbitros serem envolvidos num sistema que é bastante rígido, também impede que esse tipo de situação seja levada adiante?
Ele é é impossível de acontecer. E eu te cito uma propaganda que o ano passado foi circulado, inclusive, nos todos os veículos, né, de comunicação, que era do respeito ao árbitro. Inclusive, colocaram um árbitro, uma família de um árbitro negro. E aquilo ali foi extremamente estratégico para mostrar que uma família de um árbitro negro estava estampando o futebol brasileiro. Só que se a gente levar em consideração e buscar na história do futebol, o Brasil até hoje não colocou nenhum árbitro negro, inclusive numa Copa do Mundo. Então aquilo ali é uma falácia para dizer que nós não somos racistas. Inclusive colocamos uma família de um árbitro negro numa propaganda. Só que vamos assistir o Campeonato Brasileiro e observar assim, detalhadamente essa questão da negritude. Quantos árbitros negros apitam o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, que é o filé? Eu cito e não encho uma mão, tá? É o Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César. É o Deilson da Silva, do Pará. Tinha o Jailson da Bahia, que não apita mais. Quem mais?
Wilton Sampaio.
Wilton Sampaio e Risca. Viu? A gente não chegou a uma mão cheia. A gente não chegou a cinco árbitros. E aí a gente escuta seguidamente que quem quer consegue, o ambiente ele é democrático. Ele é democrático. Como é que na relação, porque a arbitragem nada mais é, ela é uma posição de poder e decisão, né? Na posição de poder e decisão se tem tão poucos e pouquíssimos, porque são quase 500 árbitros no país, segundo o que saiu agora na última matéria aí dessa distribuição do R$1 milhão. 486 árbitros teriam direito ao valor esse que foi disponibilizado. Como quatro árbitros representam a negritude no país, que tem autodeclarado 54% de negros, mestiços e pardos. Não tem alguma coisa errada, essa conta não está errada, mas se a gente levar isso para dentro do campo de jogo de quem é comandado, aí muda completamente, porque fica na casa dos 65%, 70% de jogadores que protagonizam o espetáculo e são negros, mas são comandados, não são comandantes. Então a estrutura ela é extremamente colonial, racista, elitista e preconceituosa.
Ô Márcio, vou aproveitar, já que adentramos neste tema, né? Vou citar aqui uma passagem de um amigo, não é porque ele está presente, não, é porque eu achei que a colocação foi muito bem feita. Porque o nosso querido Elton Serra, no canal dele no YouTube, né, tem uma sessão lá que chama Na Janela, que ele faz algumas reflexões, em que ele disse que a imprensa talvez esteja perdendo a oportunidade neste período de quarentena, né, que não temos eventos ao vivo e não temos muita notícia, para quem sabe fazer um fórum de discussão sobre justamente o que você acabou de tocar aqui de uma forma mais profunda, né? Não só de posicionamentos rápidos e meio rasos, quando a gente tem algum caso de racismo, né? E aí é debatido na televisão, mas passam-se dois dias, o tema morre, entre aspas, né? Não é mais abordado. E aí, novamente, quando aconteceu, infelizmente, um novo caso, o assunto volta à tona, aí é discutido, e aí torna-se a se tornar, entre aspas, irrelevante de novo. A imprensa também colabora, não?
Colabora e muito. Inclusive, ela alimenta com que isso aconteça, porque ela só dá visibilidade quando realmente o fato chega no ápice, né? Quando ele é notificado. Ela não aborda essa temática frequentemente por falta de interesse, no meu entendimento. O Júlio Oliveira, o ano passado, narrador do Sport TV, comentou, inclusive, que como é que na redação aqui só tem eu de negro? Se normalmente as pessoas que são os ícones do esporte são pessoas negras, como é que elas não têm a oportunidade de falar sobre essas modalidades que elas se destacam, né? Que outras pessoas se acham no direito de falar ou dar receita de bolo sem que tenham vivenciado? E aí eu não vou entrar no mérito de que se estudou ou não estudou, mas tem a oportunidade para que outras pessoas possam se desenvolver e levar adiante, né, os seus pontos de vista. Hoje, como comentarista no Brasil que eu conheça, né, de negro tem o Grafite, Carlos Alberto na Fox e Risca.
E o Paulo César de Oliveira.
E todos esses jogadores, né?
E tem o Paulo César como árbitro, né?
Mas agora com a central do apito nem aparece mais também. É. Né? Então fica invisível. Parece o professor de educação física que fica no ginásio enquanto está tendo as reuniões na sala dos professores. Ele não participa das reuniões porque ele tem que atender os alunos que estão incomodando. Mas
o único jornalista em nível nacional que tem espaço jornalista é o Paulo César Vasconcelos, no Sport TV, né? Que é o único. É como a gente citou aqui, alguns são ex-atletas, né? Ex-árbitros, pessoas que já estavam dentro do esporte, o que é bom também. Porém, jornalista mesmo, em nível nacional, aí a gente não conta nem, não precisa nem de uma mão para contar.
E tem o Elton Serra, né?
Tem o Elton Serra, que inclusive ano passado largou não, fez aquele texto importantíssimo depois de um, como é que é o nome do programa que tem nas segundas-feiras? Do
Bem Amigos.
Bem Amigos, né, abordando essa temática com relação que a imprensa não está preparada ainda para falar sobre a questão do racismo no futebol, e não está preparada e não se interessa. Né, não se interessa. Eu acho que teriam várias vozes importantes aí para se manifestar com relação a essa temática, mas é muito mais negócio colocar daqui a pouco alguém que não queira se indispor e adote o discurso do politicamente correto, de não levar adiante, porque o fulano fazia dessa maneira, não se importava, por que hoje o futebol e o esporte tá tão chato? Pô, não pode mais nem chamar o cara de macaco. Pô, o fulano jogou futebol a vida inteira, foi chamado de macaco e nunca deu bola para ele, foi o melhor do mundo. Agora a gente não pode chamar de macaco, não pode chamar de bicha, não pode chamar de gay, não pode chamar de nada. Meu velho, nunca pôde. Hoje as pessoas elas estão mais conscientes com relação à denúncia dos fatos. Né? Por quê? Porque não tem como esconder. Né? Há 30, 40 anos atrás não se tinha essa comunicação como a gente está fazendo hoje, né? De um estar conectado em cada estado. A gente tinha que ligar para a casa de alguém, se não tivesse em casa, esperar que a mãe anotasse um recado para poder falar. Às vezes a mãe não anotava um recado, passava uma semana a pessoa atrás da outra sem poder falar. Hoje a gente pode se comunicar instantaneamente, o mais rápido possível. Então não tem como negar mais os fatos. Os fatos estão aí, a gente tem que debater. E tem que trazer à tona, sim, essas questões raciais, homofóbicas, machistas, que o futebol ele é muito forte ainda nessa questão. Ele dá um espaço para o futebol masculino de uma maneira, para o futebol feminino ele dá quase que uma miséria, né? Não tem visibilidade alguma, e quando entra na questão racial, então não vamos falar sobre isso. Eu acho que a gente está em 2020, a gente ainda conversar sobre isso, tipo assim, não é prioridade conversar sobre esse assunto. Enquanto não for prioridade, a gente tem que bater na tecla o tempo inteiro.
Beleza, Márcio, para a gente ir encerrando também, senão a gente vai passar do nosso tempo, eu tenho grande orgulho também de compartilhar minhas diárias de trabalho no DAZN com o Luiz Alano, que foi importantíssimo também nessa questão da representatividade, né? E que sempre também está escutando aqui o podcast, aproveitar e mandar um abração para o Alano. E Márcio, eu queria que, assim, a gente sempre pergunta o que que leva um cara a ser árbitro, né? Porque é uma via crucis, assim, é uma coisa difícil, né? Geralmente são caras que são apaixonados pelo futebol, porque não tem outra resposta, porque ninguém vai ser árbitro se não é apaixonado por futebol, né? E eu queria que você contasse pra gente o que, que foi que levou lá o Márcio lá atrás, há 20 anos, tantos anos atrás, a decidir, bom, eu quero ser árbitro, né? E que você deixaria, que mensagem deixaria para um garoto, um jovem, um moleque que agora, como você quer chegar a ser árbitro de alto nível e não enxerga essa representatividade, não enxerga essas possibilidades?
Bom, na realidade eu sempre gostei de futebol, né? A gente já conversou algumas vezes, eu joguei basquete um bom tempo da minha vida, inclusive o basquete foi o que me oportunizou estudar tanto no meu segundo grau como bolsista no IPA e depois como bolsista na Universidade de Unicinos, onde eu concluí o curso de Educação Física. Então o esporte ele sempre teve muito vivo, né, e muito presente na minha vida. Eu comecei a gostar de futebol, eu sou de 76, final dos anos 70, início dos anos 80, tive a sorte e torcia muito pro Flamengo, que para mim foi o melhor time que eu vi jogar até hoje, Zico, Adílio, Andrade, Nunes e companhia. Então ali começou a minha paixão. O meu pai sempre foi vinculado à questão do futebol de salão, meu pai foi dirigente no Grêmio na década de 70 e 80, Então eu acompanhava muito meu pai no futebol de salão e depois, um pouquinho antes dele falecer, ele esteve nas categorias de base do Grêmio. E eu sempre fui muito amigo dele, eu sempre estive muito presente com ele. E uma maneira de estar nesse meio do futebol, que sempre foi uma paixão, foi através da arbitragem. Né? Eu nunca fui um exímio jogador de futebol, não sou um jogador de futebol frustrado, porque eu nunca tentei, sempre gostei, mas nunca me arrisquei. E aí a maneira que eu tive de estar inserido dentro desse contexto foi através do apito. E eu vou te dizer que foram anos muito importantes para mim, assim, foram 15 anos importantes na minha vida, apesar de algumas situações que aconteceram, eu sou muito grato porque, através da arbitragem, eu comecei também a me entender como homem negro e como pai de família, e cada vez mais me fortalecendo meus pensamentos com relação a essa estrutura que ela perpassa assim, a questão da romantização. Né? A gente tem que abordar o futebol como um contexto muito maior do que o romântico. Né? E o que eu deixaria assim, de dicas para algum menino que queira, né, começar nessa carreira é: se prepare mentalmente e nunca esqueça que o árbitro de futebol tem duas mães, a mãe do campo e a mãe de casa. Então a mãe do campo é aquela que vai ser xingada o tempo inteiro. Dê o carinho o suficiente para tua mãe de casa, que ela não é aquela mãe do campo que com certeza é a que vai estar torcendo por ti em casa, vai te dar todo o apoio, vai estar ali na torcida, porque é uma tarefa estressante, não é fácil, mas é gratificante quando tu chega num patamar de ponta assim e consegue enxergar de perto vários ídolos que normalmente a gente enxerga somente na televisão, e os caras são pessoas iguais a nós, mesmo que eles sejam tratados como extraterrestres e tenham um retorno financeiro de extraterrestre, mas são pessoas iguais a nós, erram como a gente, fazem sorrir como a gente, são pessoas iguais a nós, e é isso que vale da modalidade, é isso aí. É o chegar no tenta chegar no ápice, que o ápice vale a pena.
Márcio, aí você se aposenta e pensa assim, ufa, não vou ser mais xingado, vou ficar em casa, tranquilo, ninguém vai mais me notar. Aí, de repente, você vira comentarista de arbitragem, que além de ter que avaliar, né, o desempenho dos árbitros, ainda está sujeito a ser xingado para quem está assistindo, né? Pô, esse cara aí disse que foi pênalti para o meu time e na verdade não foi. Enfim, você, de uma certa forma, acaba sofrendo um tipo de julgamento. Como foi para você essa transição, né? De uma certa forma, ser pedra, mas continuar sendo vidraça, né? Porque o cara vai para a televisão, o cara vai fazer análise, vai comentar, acaba também sendo criticado, né, por algumas interpretações.
É como tu falou, né? Eu vou continuar sendo uma vidraça o tempo inteiro. Né? Para alguns árbitros, eu me tornei pedra, porque tem árbitros que não conseguem lidar com essa questão da crítica. Né? Eu nunca questionei quem avaliava minhas atuações. Inclusive, me deparei em alguns momentos com alguns comentaristas de arbitragem e os caras tentavam já meio que se desculpar. Ah, eu vi. Cara, é o teu trabalho. Eu não sou ninguém para querer te questionar. Né? Se para ti tu entendeu dessa maneira, eu tomei a decisão oposta, vida que segue, vamos adiante. Porque eu não, os maiores aprendizados em tudo na vida, eles vêm através dos nossos equívocos. Né? E a gente tem que sempre torcer para que o equívoco seja de um outro para a gente aprender. Mas não é sempre que acontece. Alguns vão... Quem vai cometer somos nós. E a gente tem que saber ter a autocrítica e a maturidade de lidar com isso aí também.
Ô Márcio, eu queria até te... Já que você falou que teve uma vivência no basquete, né? Não sabia. Daria para traçar um paralelo? É claro que a dimensão da quadra é muito menor do que a dimensão de um campo de futebol. O esforço físico de um árbitro no futebol é N vezes maior do que no basquete, que não é uma arbitragem individual de quadra, né? Mas você teria como traçar um paralelo assim, se, na questão cognitiva, qual dos dois é mais difícil de arbitrar?
O basquete é muito mais difícil, porque como é um espaço menor e normalmente os jogadores são muito maiores, ocupam espaço e uma briga dentro do garrafão o tempo inteiro, o árbitro ele não pode, ele tem que ter um entendimento maior do que é legal ou não em termos de contato corporal. Porque se ele começar a minar um jogador com uma faltinha, um contato qualquer, ele tira o jogador e acaba estragando o espetáculo. O futebol de campo, o árbitro ele consegue dosar melhor essa situação, inclusive até para trazer a seu favor uma partida. Né? Porque falta no meio do campo não tem influência direta em nada. E como ela não é acumulativa, ela se perde um tempo, mas se acrescenta mais adiante. Então, esses esportes de quadra, tanto basquete, futsal e o próprio vôlei, são muito mais difíceis de arbitrar do que o futebol. É que o futebol gira muito mais dinheiro, né? E se tem aquela... E culturalmente se tem aquele ditado de que o árbitro está lá roubando, né? Então se cria muitos mitos com relação à modalidade. Mas esses jogos de quadra são muito mais difíceis de apitar do que o futebol de campo.
O árbitro de basquete só tem uma mãe, então.
Só tem uma mãe. mas os jogadores respeitam muito mais a arbitragem do que o do futebol. O futebol é um desrespeito tremendo, porque se tem o respaldo dos próprios dirigentes que alimentam isso, inclusive nas suas coletivas, que normalmente eles vêm à tona e falam, descarregam um monte de bobagem, você tem conhecimento do que estão falando. E os jogadores de basquete, vôlei, dificilmente eles pegam o microfone para falar mal da arbitragem e sim enaltecer a sua vitória ou parabenizar quando são derrotados.
Maravilha, que programa maravilhoso tivemos com Márcio Chagas, ex-árbitro, atualmente comentarista, ativista, palestrante, o homem certo no lugar certo, como eu costumo dizer, um cara que sempre traz, muda as perspectivas que nós temos das coisas, e esse tipo de homem é fundamental na sociedade, ainda mais no tempo que nós vivemos. Márcio, muito, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Eixo que o Pariu.
Eu que agradeço, Gufo, Gomide, Welton, abração a todos aí. Foi uma satisfação participar com vocês e se essa quarentena se prolongar, pode me acionar aí que eu estou à disposição para contribuir de alguma maneira.
Então é isso, galera. Márcio, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por participar com a gente aqui no Eixo que o Pariu. Elton, valeu.
Valeu, Gufo. Valeu, Léo. Valeu, Márcio. Prazer. Mais um episódio enriquecedor aqui do Eixo que o Pariu. A gente se encontra aí no próximo. Aquele abraço.
Leozinho, valeu também.
Valeu, Gufo. Grande abraço. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. Agradecer ao Márcio aqui pela presença do episódio número 18. Voltamos, então, na próxima semana. Não vou dar um spoiler aqui, mas é o que tudo indica, com mais um convidado especialíssimo aqui para quem acompanha o Eixo que o Pariu, sempre aproveitando para dar o recado, fiquem em casa.
Semana que vem a gente volta com mais assuntos, com um grande entrevistado, que eu tenho certeza que a galera vai curtir muito. Pessoal, fiquem bem, fiquem em casa e a gente volta na semana que vem. Abraço!